Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 21. Olhos viu-gela pregados em mim com uma expressão de piedade e de melancolia, como jamais vi em ninguém. E foi logo então que se saiu com aquela frase esquisita, quase absurda. Teu marido morreu fora de tempo. Ele deveria ter praticado esse ato de distração 10 anos antes ou 10 anos depois. A minha tolice foi retirar-me, em vez de indagar a significação daquela queixa imprevista e extravagante. Agora é princípio a perceber a veio e ermeu edoi. Naquela hora o que sobretudo me molestou foi aquela palavra. Distração. Cujo emprego varou o meu peito como um prego enferrujado a parede caiadinha de novo. Tanto assim que desdenhei penetrar no sentido da oração interrompida, e fui molhar de lágrimas o travesseiro solitário do meu leito de veio e uvé. Ai de mim! Supus que a mamãe levasse a sua mal-querença de só atógada, pobre deliada, até censurar um defunto pelos seus ãos antigos desleixos e presse ter deixado levar por uma gripe átua, de que escapamos todos em casa, moços e velhos acados como ele, e como ele socorridos pelo mesmo medico. Bem careiro, ou tal do Rocha? Como suas coisas? Nessa hora não liguei importância cefcão a essa palavrinha vaga e impertinente que nem a mamãe disse talvez por engano e que bem pensado não me deveria causar usar alvoroço. Aí está porque em certas discussões desaparecem às vezes os argumentos básico por detrás de um ou outro termo mal escolhido e que arrebenta por si para transfigurar a questão. Mas com o que gostaria atinar seria com a razão porque essa frase e que me pareceu tão enigmática e ofensiva há 20 e tantos meses, se me afigura agora tão simples e tão justata, e ainda mais, porque se encravou ela na minha pobre cabeça desde que abri-os esta manhã. Que maçada! Chega a ser uma saí. Será por ter sonhado que o Arthur Duarte vinha pedir a minha mão.
O Arthur?
Sim, foi por ter adivinhado um Arthur que a mamãe disse. Teu marido morreu fora de tempo, e com essa observação não criminava o Edmundo, mas fazia uma alusão a outra coisa, em que naquele tempo eu não pensava porque estava sucúmbida. A minha idade. Era por isso que os seus olhos se entristeciam. Via brilharem os meus primeiros fios de cabelo branco. Enchia-se de certeza. Já não lhe será fácil achar outro marido. E também não lhe será fácil conservar-se impassível às solicitações do amor. Se meu genro tivesse morrido mais ou menos de uns 10 anos... refloriria ainda no coração da minha Judite uma nova esperança, e estou certa de que se tornaria a casar e que talvez fosse mais feliz do que foi com o primeiro. Se ao contrário, morresse 10 anos depois, ele já a deixaria às portas do inverno da vida, prestes a tornar-se em gelo e em indiferença. Assim deixou-a numa quadra melindrosa, na estão dos clarões crepusculares, em que ela arderá como uma pluma numa chama, fingindo-se forte e sensível, doce mamãe, é agora que eu te compreendo, porque apaziguada a dor da viuvez, a minha vida recomeça com maiores exigências. Real! Os asamentos deveriam em qualquer época da vida ser feitos por contrato temporário, de um certo número de anos. 5x12. Quem se desse bem renovaria o contrato, tal e qual como nas firmas comerciais, e quem não tivesse encontrado o seu ideal, esperaria pacientemente a terminação do primeiro prazo e serenamente, legalmente, sem escândalo nem discussão, e diria adeusinho a um período da vida em que não tivesse encontrado a felicidade sonhada, e trataria de pensar em outro rumo. Essa circunstância natural não inibiria os ex-conjuges, se tal lhes aproesse, de manter relações de cortesia e respeitosa amizade por todo o resto dos seus dias. Se eu me tivesse cado nessas condições, não teria vivido com Edmundo os 16 anos e 8 meses que vivi. Isso é verdade, mas também não seria agora viúva, porque talvez já me tivesse casado com... Agora não, né? Ah, tá. É tarde, ele não teria coragem de se unir para toda a vida a uma mulher que com meia dúzia de anos parecerá sua mãe. Não sei se isto que o estupeu pensando será incorreto ou imoral, mas para alguma coisa valerá o pensamento ser livre. Vivi sempre atada ao preconceito, como um cachorro bravo a um poste, e é talvez ainda por isso que me deixo devorar em silêncio nesta fogueira dos 40, que em boa e pura verdade não são mais que 2x20 anos. O que o Brasil precisava para gáudio das viúvas assim era de um Dona Sancho e, o povoador, que decretou em Portugal a obrigatoriedade do casamento, não devendo escapar a ale viúva moça ou feia ou bonita. E aí estava um rei sábio, um rei psicólogo. Embora digam que as viúvas cascasam mais depressa do que as solteiras, o que é fato. E não sei por que particulares atrativos as preferem os homens. A verdade é que algumas que renunciam a um segundo matrimônio, só pelo pudor de confessar nas bochés encharchadas do público uma nova paixão, ó. O ridículo de uma nova paixão. Ainda quando os viúvos, eles ou elas, têm filhos, tudo se arranja menos mal. Alude-se à necessidade e sempre urgente de um segundo papai ou de uma segunda mamãe para os órfãos, às vezes já bem taludos, e que de toda gente é que melhor dispensa e menos perdoa o novo e não a si. As comédias da vida real derivam sempre da hipocrisia. Quando uma ingênua e pobre viúva, como eu, não tem nem ao menos o pretexto de um filho, mas em compensação, aliás bem desnecessária, mostra já os cantos dos olhos as rugazinhas fatídicas, que há de fazer? E quando mulher não tem gênio para se prevalecer do estado de viuvez, Gowie é o único que lhe confere independência, e toda se deixa enlear ainda pelo medo comentário alheio. Para essa é mais clemente a fogueira indiana, que lhe reduz a carne amorosa a cinzas no mesmo dia dos funerais do marido, do que a vida em que ela se arrasta depois, na saudade do amor realmente, meu marido deveria ter morrido 10 anos. Antes, não posso dar, mas que minha mua alguma das minhas observações replica com um honrazinho petulante e impertinente. E com meu dinheiro? Se luxa porque possesso. Tenho ganas de me atirar pela janela e esfacelar os miolos na calçada. Meu dinheiro. É fantástico o prestígio que as suas injórias ligam à miserável meia dúzia de contos de réis e portura tragam para o lar de um marido pobre. A minha julga-se invulnerável. Está dentro do seu dote como um guerreiro medieval dentro da sua cota málica de malhas apertadas. Que alguma bala atingisse, viria de recochete ferir quem está tão desprevenido a seu lado. Demais a um ai, Zezinha, afinal como o tobo das mulheres. É de uma ignorância deplorável em tudo que concerne a negócios e espírito prático. Não quer que se bula no seu dinheiro e deseja que o seu dinheiro cresça. Supõe talvez que dote é sinônimo de elastice e adei. De eternidade? Ora, afinal, o dote foi de 50 contos só. Uma miseria? É verdade que eu não tinha na DEA. Mas também não ando a falar do meu dinheiro . Com esses magros 50 contos já compramos uma casa no valor de 30. Joias no valor de 10.
Um paiano.
Um só para ela, no valor de 2. Baixelas e alfaias no valor de 8. Vestidos e chapéus no valor de 80. Fora o resto, assinaturas em teatros. Carros, recepções, bombom. Estações em Caldas e em Petrópolis. Perfumarias finas e mais isto e mais aquilo. E o dote da menina de se conservar de pé. Como uma das pirâmides do Egito, deixando cair do curuto ininterrondo da mãe chuvas de diamantes e de moedas de ouro. Em parte aquilo são ideias incutidas por minha sogra. Na opinião das duas tudo no mundo se pôde desmoronar desfazer, ruir, voar pelos ares em átomos invisíveis, ou meter-se com estrondo pelo chão abaixo tudo. Cidades, montanhas, reputações, o inferno, menos dote de 50 contos, sempre fecundo, poderoso e intangível como o céu. Caramba, que é preciso mesmo não ir e der nenhuma desta engrenagem devoradora, trituradora que é a sociedade, para se chegar a conceber e nutrir juízos tou estapafúrdios. Não é ato que chamam as mulheres, cabeças de avelã xoxa. Estou capacitado que para elas não há nada de